Olá Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, o episódio 55 do Olá Mundo, que conta com o apoio da Firmou Consultoria. Eu sou Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom. Tudo beleza?
Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas?
Por aqui tudo bem, depois que eu consegui instalar o macOS num SSD externo.
Não é para qualquer um, pelo visto.
Não é para qualquer um e não é para qualquer porta USB-C também. Para quem não sabe, quando você vai instalar o macOS num HD ou SSD externo, nos Macs mais novos, Apple Silicon, tem sempre uma porta USB-C que naquela porta você não pode. Eu acho que é porque é a porta de DFU, alguma coisa assim. Uhum. E aí, obviamente, eu pluguei nessa porta, né? Sem saber. E fiquei tentando instalar e não funcionava, porque o problema que dá na instalação não é que aparece uma mensagem de erro, ô, seu idiota, não usa essa porta, né? Não, é só dá erro e não explica. E aí eu fui ver o artigo de suporte da Apple e tava lá, ó, não pode ser essa porta aqui, tá?
Fico imaginando se tu tentasse, não, vou testar em outro Mac, não pode ser, e usa a mesma porta no outro Mac daí.
Fica fazendo roleta russa de USB-C, né?
Que azar.
Pois é. Agora, pra essa semana, a gente vai trazer aqui um grab bag de várias dicas e workflows e coisa, e pra variar, tem Git no meio, né?
Opa.
Eu quero saber primeiro da dica que você me mandou essa semana, que eu não sabia. Eu não sei se era novidade para você também, mas você me mandou a dica de ouro de como lidar melhor com diferentes branches no Git.
Então, ele é meio que novidade, pero no mútil. Não é novidade porque eu vi que eu já tinha umas worktrees, só que eu só não lembrava. Só deve ter sido aquele momento que tu faz, testa, vê, que legal, e não usa nunca mais. Então, uns tempos atrás, umas semanas atrás, eu comecei a usar bastante um worktree, né, que é um comando do Git, que ele é muito bom para... Eu tô gostando muito dele para fazer, por exemplo, code review ou algum feature branch, alguma coisa assim. E ele não é nada de mágico, de especial, não é nada assim. Ele basicamente vai, tu bota lá Git worktree, daí tu põe o path de onde você quer, no teu file system mesmo. Eu sugiro sempre fazer um ponto, ponto, barra, pra tu não fazer dentro do teu current workspace.
Por favor, né?
Né? E daí a branch que você quer fazer o checkout. Então, naquela nova pasta, né, que você deu o nome ali, ele vai fazer o checkout desse branch. E é basicamente um jeito mais rápido, mais cômodo de você ter um branch separado do teu working space ali para fazer seja lá o que você quer, né? Um code review, alguma coisa assim, porque tem vezes que eu tô trabalhando em algo e eu tenho que fazer um code review, tenho que parar o que eu tô fazendo, e tem aquelas opções, né? Posso fazer uns testes, baixar lá o que eu tenho que fazer review, ou simplesmente eu tenho um outro repositório clonado em algum outro lugar que eu vou lá e faço isso e tal. Só que daí... Sempre tem uns probleminhas, né? O stash principalmente é o mais chatinho, porque daí tu vai ter que basicamente parar o que tu tá fazendo, pegar todo o trabalho que você teve, deixar ele num canto, fazer o stash dele, no mesmo branch ali que tu tá, tu faz replace de tudo. Então, tipo, funciona, né? Eu fiz isso por muito, muito tempo, só que eu achei esse workthrough bem mais... dinâmico, né? Porque eu posso, tem que fazer um feature review aqui, um PR review de sei lá o quê. Eu não preciso fazer absolutamente nada no branch que eu tô, simplesmente faço um worktree add, o branch lá que eu quero fazer o review depois. E sim, eu vou ter que abrir uma nova instância do Xcode daquele projeto, só que eu acho isso até como uma coisa boa, porque muitas vezes eu fazendo isso até usei o branch que eu tava para comparar alguma coisa que eu tava fazendo revisão.
Sim.
Então, é bem, bem interessante, funciona legal, né? Dá pra listar todas as worktrees que você tem lá, com worktree list, se não me engano. Daí tu remove. O que eu tenho feito bastante é depois de eu ter feito aquele review, alguma coisa assim, eu removo só pra deixar mais bonitinho, porque quando eu vi que eu tinha worktree de meses atrás, que eu nem lembrava que tinha feito, eu pensei, não, deixa eu deixar a casa mais organizada aqui. E até então tenho achado bem legal, tenho gostado bastante. Né? Não sei se daqui a umas semanas ou meses eu vou pensar, tem esses probleminhas aqui que eu não tinha pensado antes, mas até então eu tô gostando bastante. É bem, bem bacaninha.
Muito bom. Eu não me lembro de já ter ouvido falar antes de você me mandar essa dica, porque Eu não tenho tanta necessidade quanto você, mas já me aconteceu algumas vezes, principalmente em épocas assim de, eu tô com uma branch que é pro iOS 18 e ainda quero mexer aqui em outras coisas antes, ou às vezes você precisa pegar referência de algo que tá em outra branch pra mexer em outra, e aí você ficar trocando o tempo todo é muito chato. É. O Xcode pira, né, completamente.
Isso é uma coisa que eu tinha até falado, o Xcode fica louco se tu... Quando tu muda um branch, mesmo tu faz uns testes e muda um branch porque tu quer fazer review, o Xcode fala, não, desiste da vida, me reabre aí porque não deu certo. E com o Worktree é bem mais tranquilo, né, tu chega lá, faz outro diretóriozinho, pá.
Exatamente.
É bem bom.
A dúvida que eu tenho, que você provavelmente não vai saber responder, é se esse esquema usa a parada do APFS de, tipo, não duplicar os dados no SSD, só, né, fazer um clone rápido.
Eu ficaria surpreso se usa, porque isso funciona em qualquer lugar, né? Não, APFS é Mac só, até onde eu sei, não é?
Eu não sei se o comando CP, tipo, se você dá um CP-R numa pasta gigante...
Boa pergunta.
Eu não sei se isso usa a parada do APFS, porque assim, num app de Mac ou de iOS, se você der lá o File Manager, Default, Copy, tananã... Ele usa a paradinha do APFS. Então, eu não sei em qual camada de abstração que tá isso, né? Se na paradinha Unix rola ou não, se alguém souber, nos avise. De repente, até o próximo episódio, a gente descobre.
Pois é. Não, interessante. Porque até então, não que o nosso repositório seja muito grande, mas é 100% de certeza, a velocidade de fazer um Worktree é extremamente mais rápido que clonar do zero.
Sim.
Né? Então, ele não vai pegar remoto, já começa por aí. Mas se usa o negócio de clonar sem pegar espaço do HD, eu não sei dizer. Né? É boa pergunta.
Eu perguntei aqui pro Google, desculpa, estou traindo o movimento. eu não achei, mas eu achei um repositório que eu vou colocar aqui no meu read later, porque é uma ferramenta que supostamente verifica se um arquivo é um clone APFS ou não. Então isso pode ser útil para experimentação.
É interessante.
Esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmou. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais, além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, a Firmou resolve todo o rolo que é abrir ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora, toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então, todo o recebimento aí vem em dólar e a Firmou é que faz toda a operação para mim de garantir que está tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da Firmou para tirar qualquer dúvida. Então, sempre que surge aí qualquer dúvida, posso fazer isso? É melhor fazer assim? É melhor fazer assado? Qual banco que é melhor? Eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda. A Firmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa, sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado, como afirmou, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta o Olá Mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você, assim como ela faz todos os dias aqui, tanto para mim, Rambo, com a minha empresa, quanto para Gigahertz, porque a Firmou também cuida aí da contabilidade da Gigahertz. Então, mais uma vez, Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado à Firmou pelo patrocínio do Olá Mundo e, literalmente, aí, todo o apoio que eles dão à Gigahertz. Agora, aproveitando que a gente está falando de Git, falamos do WorkTree, você mencionou que um dos usos é para fazer code review. E eu queria justamente que você contasse para a gente como é o seu workflow de code review, agora já integrando o WorkTree, mas como que você lida com code review no dia a dia, seja pro Pato ou para as coisas de open source?
Então, no Pato funciona... Bom, até se alguém tiver interesse, até para entrar no repositório do iOS lá e dar uma olhada nos PR que a gente tem aberto para ver como é que é. Mas, basicamente, a ideia é que... não é por questão de, não confio no código daquela pessoa, alguma coisa assim, mas simplesmente para, né, tu ter alguns guardrails para diminuir a chance de uma pessoa introduzir algum problema e tal, ou simplesmente compartilhar mais conhecimento do time, que para mim é uma das coisas mais importantes. Mas é o jeitão clássico ali, né? Você tem um main branch, o pessoal trabalha em features branch, daí quando quer fazer um merge pro main, cria um PR lá e seleciona alguém para fazer o review. Como essa pessoa é selecionada tem vários critérios, né? Inclusive pode ser aleatório, que é bem comum de acontecer também. O GitHub consegue fazer um esquema de times, né? Que dentro daquele time, qualquer pessoa pode ser escolhida aleatoriamente por um próprio algoritmo do GitHub, que ele pode escolher pessoas que não fizeram review há algum tempo e tudo mais. Então tem bastante alternativas ali de como lidar com isso. Mas eu basicamente tenho dois jeitos que eu gosto de fazer code review, depende bastante da situação. Porque às vezes tem aqueles códigos que na própria interface ali do GitHub já tá legal para usar e tal. Tipo, eles são PRs bem concisos, bem simples de entender. Porém, tem uns que são um pouquinho mais, né, não necessariamente complicado, mas que tu quer ter aquela... tu quer sanar aquela dúvida de, será que esse código aqui não adicionou um leak, por exemplo? Que às vezes só olhando ali não tá legal. Porque querendo ou não, no GitHub, quando tu tá olhando o diff, pelo menos para mim, fica um pouco mais difícil ter o contexto do resto também, né? Tipo, o diff tá ali e tal, mas então, se tu não conhece, não tem uma familiaridade maior com o código que você tá vendo o diff, às vezes só aquela diferença lá não vai ser o suficiente para te dar o contexto do que aquilo pode interferir. Então, nessas horas eu gosto bastante de simplesmente abrir o Xcode ali, ver, rodar as coisas, né, rodar ali, usar os instruments para ver, tirar qualquer dúvida que eu tenho em relação a algum memory leak, algum retain cycle, alguma coisa assim. Uso bastante aquele generations de memória para ver como é que a memória tá se comportando em relação ao expected, né, tipo... Aquele clássico de abre tela, faz generation, fecha tela, faz generation, faz isso algumas vezes, compara as generations de memória entre elas para ver se de fato está tudo bonitinho como deve estar.
Sim.
Mas daí nisso eu faço no Xcode mesmo. O Xcode, inclusive, tem um esqueminha bem bacana de mostrar códigos alterados num PR em específico. Dá para botar os comentários, é bem integrado com o GitHub e funciona muito bem, assim, nem sempre eu acabo usando, porque às vezes o código já, né, eu já sei o que eu estou olhando ali, porque eu já vi o diff na interface do GitHub antes, mas às vezes eu acho legal acompanhar pelo próprio Xcode, mostrar ali o que está acontecendo e ele carrega até os comentários do GitHub daquele específico do código específico e tudo mais, e é bem bacana. Então é o padrãozão ali, né, antes de fazer merge, pede mais alguém para dar uma olhada, para ver se não fez alguma coisa muito louca aí, faz o merge, e daí, obviamente, detém todos os passos de CI, né, que vai rodar teste, que vai rodar aquilo, que vai, antes de tu fazer merge do PR, tem que dar uma olhadinha para ver se tá tudo certo, se tá tudo verdinho ali e tal. Tem certos, né, dá para fazer proteções para tu nunca poder fazer merge se os testes não estão passando, mas isso também gera outros problemas, né, que dá para argumentar bastante contra ou a favor desse tipo de medida, né? Geralmente, gosto de deixar mais liberdade na mão de quem está tomando decisões. É o meu ponto de vista. Eu sei que tem situações onde não é sempre bom isso, mas eu não gosto de ser bloqueado para não poder fazer algo porque o GitHub disse que eu não posso.
Sim.
Às vezes tu tem uma emergência, tu tem que lidar com algo, sabe? Tipo, um caso hipotético aí, vamos ver. Tem um bug no app que tá lançado, tá todo mundo vendo esse bug, o negócio é crítico, tu tem um fix, tá tudo funcionando. Mas tu tem uns flake test lá, que, né, tá, dá pra argumentar que o teste não devia ser flake, tudo bem. Mas naquele momento, até então, ninguém sabia, ou o próprio CI do GitHub tá demorando ali pra rodar aquele teste em específico, porque sei lá o quê, começou a não funcionar, daí tu vai fazer o quê? Vai comentar o teste, vai só toca a bola e resolve o negócio, né, tipo... O objetivo sempre é apagar o fogo primeiro e depois ver o que aconteceu e arrumar qualquer treta que ficou para trás. Mas também tem argumento de, dependendo do tamanho de time, né? Não vai deixar aberto para fazer tudo, porque daí tudo pode virar emergência. Daí começa a ficar um negócio mais filosófico aqui. mas até então tem funcionado muito bem aqui nesse contexto. Em relação ao open source em geral, assim, fora do pato, lembro que eu já fiz umas contribuições pro Firefox e o processo era basicamente o mesmo, assim, né? O bem importante, isso eu acho que quase todo repositório tem, e eu aconselho fortemente a qualquer pessoa que tem qualquer intenção de contribuir para open source, é dar uma olhada no README daquele repositório antes de fazer uma linha de código. Se você tem a intenção de fazer merge com upstream, né? Por quê? Porque às vezes são repositório open source, mas não aceitam contribuições de externo. Ou se aceitam, tem um processo que tem que ser feito. Por exemplo, no Firefox, para você fazer qualquer pull request, na época que eu fiz uns negócios lá, tu tinha que sempre ter um counterpart no Bugzilla, negócio deles de tracking de bugs, né? Tu quer sugerir uma nova feature, ou quer resolver algum bug, tu tem que primeiro... tinha, né? Não sei como é que tá hoje em dia. Mas tinha que ir lá no Bugzilla, criar o report... Fazer tudo lá, botar os casos de uso e tudo mais, criava lá. E depois criava o issue no GitHub linkando para ele e falava, vou resolver isso aqui. E cada repositório tem o seu jeito, né, de lidar com isso. Porque às vezes é meio chato, e já aconteceu com a gente também em algumas situações, de receber uns PR que não tinha issue, não tinha nada, é só o PR assim. E é meio chato, ninguém gosta de chegar e fechar o negócio do nada, né? Sem, parece que está sendo, não é bom o suficiente, sai daqui. Mas empresas têm processo, né? Tu não pode só chegar e aceitar, né? Às vezes mesmo funcionários daquela empresa não pode só chegar e arrumar qualquer coisa ou fazer qualquer coisa do nada. Tem que, né, mostrar para os stakeholders, né? Os seguradores de bife, o porquê que aquilo vai ser feito, prioridades e tudo mais. E tem que levar em consideração também que tudo que você... vai fazer, né, para um repositório open source e tudo mais, principalmente se tem uma empresa por trás, digamos que mesmo arrumando um bug, alguma pessoa daquele time vai ter que parar alguma prioridade que eles têm para olhar aquilo, né? Então, por isso que é bem importante levar em consideração o processo, o que está escrito no README, como que vai ser feito e tal, e nunca levar nada na pessoal, assim, se alguém fechar um PR, alguma coisa do gênero, porque é bem, bem importante fazer essa diferenciação aí do teu código e de você como pessoa, né? Alguém fechar o teu PR não quer dizer que tu é uma pessoa ruim ou que o teu código é ruim, mas foi bem bacana, foi uma experiência bem legal, foi uma da... toda vez que tinha aquele... nem sei se ainda tem, acho que tem, mas ficou meio zoado, aquele Hacktoberfest.
Sim. Nossa, então, isso aí foi um desastre.
Então, começou a ficar... O negócio ficou meio zoado. O pessoal ficava fazendo PR só pra arrumar uns erros de gramática que nem existia, né? Inventava uns negócios só pra mudar... Botava um espaço no README.
Formatação de código, tipo... Faltou um espaço, faltou um tab. Ah, tem uma linha em branco a mais no final do arquivo. Vou apagar e mandar um pull request.
O que eu achei bem triste, assim. Porque as primeiras edições... eu participei, eu até tenho umas duas ou três camisetas ali, todas elas foram com coisas relacionadas ao Firefox, e era bem bacana, assim, era um negocinho de, chegou esse dia do mês que eu vou focar um pouco aqui em achar algum repositório que tá com aqueles help wanted, né, com um negocinho pra contribuidor externo, vamos ver o que tem. Eu lembro que tinha, se não me engano, WordPress, Firefox, o Firefox foi o que me chamou mais a atenção, e sempre foi um processo legal, assim, de inclusive... Era uma época que eu estava trabalhando sozinho na empresa que eu estava e era uma sensação legal de trabalhar com pessoas, né, que não era só você, e ter alguém olhando teu código, falando o que estava errado, o que não estava, e foi bem interessante. E é meio triste que o Hacktoberfest começou a virar esse negócio de pessoal fazendo spam pra ganhar uma camisa, sabe? Tipo, sei lá, tinha um propósito massa, mas eu acho que acabou desandando o negócio. Mas é bacana, é legal. Eu recomendo dar uma olhada, procurar uns repositórios open source aí que tem um negócio de help wanted, que tem um processo de aceitar contribuição externa e dar uma olhada para ver como é que funciona, porque é legal. E voltando para a questão do processo ali de código de peer review e tudo mais, é isso, né? Tu faz o teu feature branch, testa, né? Para quem nunca fez uma contribuição assim, de open source, geralmente o que tu vai fazer é um fork daquele repositório, uhum, né, para tua conta, tu vai alterar ali, ele vai fazer o que tu tem que fazer no teu fork, depois do teu fork tu vai fazer um PR pro upstream, né, no caso o repositório principal ali, e daí o pessoal lá que vai ver assim, ah não, isso aqui pode, não pode. E é bem bacana, é bem, bem interessante. E quando... até teve uma época que quando eu tava trabalhando sozinho, eu tinha... Era aquele meme do Obama botando a medalha nele mesmo, sabe?
Ah, porque, sim.
Porque eu fazia bastante PR mesmo quando eu tava sozinho. Simplesmente porque, pra questão da organização do histórico do Git, eu achava que ficava bacana. Então, eu fazia lá feature branch, fazia o que eu tinha que fazer, porque eu não tenho organização mental para fazer git commits que eles são meaningful, assim, cada mensagem de git commit de fato é útil e explica bem o que eu tô fazendo, ou se eu faço alguma coisinha errada, eu não tenho paciência para fazer um amend, eu simplesmente faço outro commit, sabe?
Cara, então... isso é um defeito que eu tenho também, eu não sei até que ponto, depende acho que muito do contexto, mas assim... Se você for levar isso muito a sério, você não trabalha também, né? Você não produz nada, você só fica... Ah, você tá no flow ali, resolvendo, uhum, um negócio e tal, daí você mexe aqui, mexe ali, aí, pra resolver isso aqui eu vou ter que dar uma mexidinha aqui também, aí, não, peraí, deixa eu puxar aqui, uhum, extrair pra fazer um commit só desse detalhezinho só que eu mexi... Ah, cara, não dá. Daí você não trabalha.
Exato.
Assim, se eu tiver que trabalhar num lugar que eu teria que fazer dessa forma, não me contrata. Porque eu não consigo, eu não vou produzir nada. Eu vou passar mais tempo pensando na organização dos commits do que trabalhando, uhum, produzindo.
Eu gosto de... O jeito que eu penso, talvez não melhore, eu tenho certeza que muita gente escutando vai torcer o nariz, mas o jeito que eu trabalho e funciona muito bem pra mim é que quando eu tô na minha feature branch, aquilo ali é meu, aquela casa é minha.
Uhum.
se não tá entendendo meus commits da minha feature branch, problema não é meu, aquilo ali é pra... Mas daí quando eu vou fazer um merge back pro main branch, o que eu acho legal é simplesmente fazer um squash daquilo, né? Daí, nesse momento, detalhar bem o que aconteceu, botar links para algum sistema de bug tracking que você tem, ou no nosso caso, o Asana, né, para saber, não, essa feature aqui foi feito merge, essa aqui é o link do jeito que a gente, né, da discussão, de o que foi feito e tudo mais, aqui são os steps de testar o negócio. Então, nesse momento, daí sim, daí eu acho que é legal parar, sentar e escrever algo decente. Mas enquanto eu tô na fase de desenvolvimento, eu não tenho paciência. É extremamente normal nos meus commits lá, porque eles são do Pato, que eu tenho... O meu inimigo favorito do Pato aqui é o nosso SwiftLint, né? Porque eu tô pra ver o dia que eu vou fazer um PR e não vai ter nada do SwiftLint ali enchendo o saco, porque... Enquanto eu tô... Eu não sei o que tá acontecendo, mas o Xcode local, quando eu rodo o SwiftLint, ele não tá avisando as coisas. É algum problema do meu setup, eu não sei o que tá rolando aqui, mas é aquela coisa que enche o saco, mas eu nunca parei para resolver porque eu tenho outras coisas para fazer. Mas é bem aleatório, assim, às vezes o SwiftLint pega, às vezes não pega, então de repente alguma coisa relacionada com o setup dos nossos projetos ali, eu não sei também, né. Mas é bem normal de acontecer, tipo, aquela feature que eu tô trabalhando assim, sei lá, por uma semana, eu faço lá o PR, tudo mais bonitinho, no final de semana. Tá aqui o SwiftLint lá do GitHub Actions. Tu botou um espaço no final dessa linha aqui.
Cara, eu poderia fazer um rant sobre SwiftLint aqui, mas eu não vou fazer, tá? Mas assim, eu tenho SwiftLint no projeto lá do WWDC pra Mac, uhum, mas é tipo quase tudo desativado. É pra algumas, uhum, coisinhas bem específicas, porque... tem uma linha em branco a mais no final do... Vá! perder tempo. Ou então, tipo, você dá enter, né? Você tá implementando uma função, aí você dá enter e você quer deixar uma linha em branco entre uma linha e outra pra ficar mais fácil de ler e tal. Aí você dá enter, a indentação vai continuar onde tá. Aí, por padrão, se eu não me engano, o SwiftLint reclama porque tem uma linha em branco que tá indentada igual a linha de cima e a linha de baixo. Não. Por favor, vai trabalhar, vai arrumar coisa pra fazer.
E o pior de tudo, o Xcode tem uns settings pra tirar isso, só que ele não funciona direito. É completamente...
Não, e aí não funciona, sabe? Daí você dá enter e a indentação vai pro começo da linha. Você tem que indentar manualmente, feito um animal. Ah, não dá. Não.
É, eu tenho meus problemas com o SwiftLint também, mas...
Se a gente tivesse desempregado, esse episódio nos tornaria inempregáveis, né?
Não, ali, eu tô usando, né? Pode olhar lá o repositório do Pato, tá tudo bonitinho, mas a questão é que eu acho chato pra caramba também. Tipo, mas é uma linha em branco que tá com espaço, tu tá reclamando disso mesmo, sério mesmo. Mas, enfim, é processo, né? Cada empresa tem os seus. A gente tá, inclusive, agora mesmo, tá conversando sobre tirar umas regras que são meio chatinhas. Mas é engraçado. Tu vê aquele PR lá tudo certinho, tu pensa, alguma coisinha vai dar errada, né? Fiquei uma semana trabalhando aqui. Algum testezinho que, de repente, tá, por seja lá que motivo, passou local, mas não vai passar no CI. Daí tu vai lá, tem um espaço aqui na tua linha em branco. Ah, tá...
Agora, eu tava pensando em comportamento versus o lance dos commits que você falou, que podia ser até um teste de HR pra fazer com um developer. Você cozinha?
Sim.
E quando você tá cozinhando, você faz todo o mise en place e depois cozinha, ou você vai picando, cozinhando e tudo meio ao mesmo tempo?
Cara, eu queria fazer o mise en place bonitinho, mas não vai.
Então... Eu
sempre
também.
Esqueço alguma coisa. Sempre falta alguma coisa.
Então, o commit é o mise en place do programador.
Exato.
E nem eu nem você fazemos.
Pois é, por isso que. E daí dá pra fazer os git amend, sei lá o que deu. Eu não tenho paciência, ninguém se importa, sabe? Tipo, ah não, mas isso aqui tinha que fazer parte daquele commit. Não, vai. Mas o que eu ia falar, que eu ia esquecendo, é que vai ver no meus. Algum PR, alguma coisa assim, tu vê a lista de commits daquele PR, sempre vai ter um ali, linter.
Ah.
Eu esqueci alguma coisa, vê lá, linter. Mas enfim, nem lembro o que a gente tá falando, mas SwiftLint não é tão ruim assim, é interessante, né? A gente tá falando mal de algumas coisas, só que não é assim, tem regras e regras do SwiftLint ali que dá pra configurar e deixar ele de um jeito bonitinho. Não é só ruim. É bacana.
Tava vendo aqui os seus negócios aqui, os pull requests.
Ixi.
E realmente...
Ah, achasse já um link?
Não, mas no primeiro já que eu fui ver. Ele tem... Sei lá, tem uns 6, 7 commits e tem, tipo, 4 que estão com erro no lint.
É triste.
Eu tenho certeza que
o tempo que eu investi pra só arrumar o porquê que o linter não tá aparecendo durante o desenvolvimento local aqui na minha máquina no Xcode teria sido mais rápido já, né?
Cara, eu tenho uma sugestão que talvez seja isso. Eu não sei se é o caso, mas por acaso você frequentemente lá no scheme do Xcode você tá selecionado algum módulo que não é, tipo, o main app?
Isso era bem normal no ano passado, mas não é mais o caso. É. Mesmo assim, continua acontecendo.
Não, porque eu percebi isso, assim, tipo... É porque eu acho que aquele run script phase, no caso do meu app lá, tá no main target. Aí se eu tô, tipo, trabalhando num framework lá, e aí eu coloco pra buildar só aquele framework pra ficar mais rápido... Aí o SwiftLint não vai rodar, né? Porque eu tô só naquele target e ele não roda o script. E aí eu pensei que pudesse ser algo assim, mas aparentemente não é só isso.
É, não, tem alguma coisa que os warnings estão meio zoados, assim. Tipo, até sabe quando você faz uma constante, uma variável qualquer e não usa ela?
Ah!
Não tem aparecido? Às vezes. Eu não sei o que que é. E eu acho que isso tudo começou a acontecer porque eu tô... Um dia eu ainda faço. Eu tô querendo formatar o meu Mac aqui. Faz 3 anos que ele tá só com os updates. Mas eu lembro que essas tretas começaram a acontecer quando eu instalei um Xcode Beta. E eu não sei se foi só coincidência, de repente fiz outra coisa junto. Mas assim que eu instalei o Xcode Beta, eu lembro que teve um monte de gente na empresa reclamando de outras coisas que o... Se você tinha os dois Xcode instalados, mesmo sem usar o Beta, ele estando fechado, alguma coisa, e, né, não tá aberto. Depois de instalar ele, instalar os simuladores e os command line tools, blá, 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 se tu voltasse pro antigo, ele ficava meio loucão, assim. E eu passei por isso também. E foi mais ou menos nessa época que a questão de avisar de variável que não tá sendo usado, questão de linter...
Cara,
tá louco.
Tem alguns troubleshooting steps aqui já, né? Pra variar, já terminamos o assunto de Git e agora a gente vai falar de troubleshooting de Xcode. Cara, tem um cache de módulos que não fica no Derived Data e não é aquele do Package Manager. Eu não lembro onde fica, mas tem. Eu imagino que isso talvez tenha alguma relação. Que eu imagino, sei lá, você rodou o Xcode Beta e daí o Beta deu um override num arquivo de módulos lá e aí o velho não consegue interpretar. E outra coisa que você pode tentar é apagar as preferências todas do Xcode depois de fazer um backup, obviamente. E pra quem não sabe, você pode fazer defaults export e aí, se eu não me engano, o domínio é com.apple.dt.xcode e aí Xcode com a capitalização certinha. E aí você bota um path lá, sei lá, na sua pasta de documentos para exportar. Daí ele vai exportar uma cópia das preferências do Xcode. Daí depois você dá um defaults delete com.apple.dt.xcode, ele vai apagar todas as preferências do Xcode. E aí você, inclusive, preferências internas, né, caches que vão no user defaults, que a gente já falou aqui. E aí você tenta rodar o Xcode do zero, com as preferências zeradas, para ver se funciona tudo certinho. E aí se funcionar tudo certinho, é porque alguma preferência que tava lá, que zoou, e aí você ou reconfigura tudo manualmente de volta como tava, ou vai importando aos pouquinhos e até dar ruim de novo.
Não, eu tenho certeza que alguma coisa desse gênero, porque eu tenho o mesmo setup com os projetos do Pato e tal, em outro Mac, e nesse aí o linter avisa as coisas que estão com problema, as variáveis não usadas avisa e tudo mais. Mas no meu principal aqui de trabalho, que ele tá meio... Tá tristinho, tadinho.
Pergunta óbvia, mas eu sou obrigado, porque talvez tenha alguém ouvindo que tá gritando pro player de podcast. Você não tá com aquele botãozinho ligado lá, show only errors, né?
Não.
Ah, tá. Não, porque... Por experiência própria, eu já fiz isso.
Não, já passei por isso. Já passei por isso. Não, eu não ia ter vergonha nenhuma de admitir, porque eu já fiz isso várias vezes.
Quem nunca, né?
Mas não é isso não. E o problema é que é aleatório, sabe? Tipo, eu faço um build e eu já vi isso acontecendo na minha frente, assim. Faço o build, ele mostra o erro, faço o build de novo, o erro some e não aparece mais, faço de novo, só apertando o comando B ali. Daí aparece. Só que é engraçado, se eu tava pensando aqui com meus botões, se eu escutasse o que eu tô falando, sei lá, 5, talvez, 10 anos atrás, eu ia pensar, meu Deus, como é que esse cara consegue trabalhar assim? Sabe, tipo, tá com um sistema que, sei lá, não acusa que o linter não tá funcionando direito, espera o CI funcionar pra ver. E acho que a gente vai ficando velho, vai se importando menos com os negócios, só pensando, quer saber, deixa, eu vejo isso depois. E deixa o CI, se der problema ali, eu vejo ali rapidinho, arrumo, porque tô a pilha de coisas pra fazer, né, no dia a dia do trabalho e enfim. Começa a crescer, tu começa a dar importância para umas coisas a mais do que outras e, tipo, o meu environment em si de coisas, por exemplo, até a gente comentou um dia aqui que eu finalmente comecei a usar o... qual que é o... esqueci o nome. O substituto aqui do Spotlight, que eu esqueci o nome. Eu tô usando ele ainda, o Raycast.
Sim.
Então, o próprio terminal, sabe, eu lembro que, mais nas antigas, eu pegava o computador pra começar a trabalhar ou fazer alguma coisa do gênero. Nossa, eu ficava um tempão customizando, botando isso, botando aquilo certinho e tal, do jeito que eu gostava. Milhões de configs diferentes. Hoje em dia é tudo, quer saber, me dá o terminal de jeito que tá, Spotlight, Xcode tá tudo no default, tá funcionando, tá tudo ok, vamos lá. Até uma coisa que eu o meu eu de anos atrás ia ficar surpreso que eu... Até a questão de Dark Mode mesmo, assim. A primeira coisa que eu fazia quando eu pegava Xcode desde a versão, o quê? 2.5, 3, que era o primeiro iOS. Eu dava um jeito de deixar o tema escuro, né? Eu não conseguia trabalhar com o tema claro. E hoje em dia, pra mim, eu deixo tudo no automático. Ele, tá dia, tá tudo claro, tá tudo bonito. Daí fica a noite, ele troca sozinho. Tá.
Eu tenho também um hábito bem, bem parecido, até porque como eu desenvolvo para Mac, e você também, né, aí é bom você usar os dois pra, até para pegar bugs com isso e tal.
Pois é.
Mas eu geralmente, até começo da tarde, eu fico no modo light, e aí... Ali pela 1 da tarde, depende da época do ano e tal, começa a entrar luz por um lado aqui do meu escritório, e aí me incomoda, e aí eu fecho a persiana e boto dark mode.
parecido aqui. Mas como tá de dia e tal, eu tô deixando no light mode tudo. E eu ia achar louco, assim, meu Deus, eu usava no Xcode, eu usava aquele... Midnight, eu acho que é o tema. Que era o super high contrast lá que tinha, com os negócios, brilhava neon na tua cara. Hoje em dia eu não consigo mais usar isso.
Eu acho que tem a ver com a idade também, né?
Vai ficando mais difícil de enxergar, vai ficando mais chato, vai ficando mais tudo.
Sim, sim. Não, eu não consigo mais ficar a mesma quantidade de horas que eu ficava anos atrás... olhando assim pra código na tela. Começa a cansar muito, e eu já tô usando óculos justamente pra cansar menos. Então tem que maneirar um pouco e realmente aproveitar o tempo que os meus olhos permitem que eu fique na frente da tela. Mas eu vou confessar que quando eu vou postar algum screenshot de código publicamente, eu mudo pro Dark Mode, porque sempre tem um idiota que vai lá, programador que não usa Dark Mode, né? Poxa, né? Vamos parar de fazer Light Mode shaming, né, com as pessoas.
Mas é louco mesmo, como certas coisas, certas prioridades vão mudando em relação a... Por exemplo, esse negócio do Linter, eu tenho certeza que uns anos atrás, assim, eu ia parar tudo que eu tava fazendo pra resolver esse negócio. Não ia parar até resolver, e se atrasou, sei lá, o que eu tô fazendo ali, então vamos entrar de madrugada pra compensar o tempo que eu atrasei, sabe? Umas coisas assim. E não dá, né? Ficar assim o tempo todo, né? Tem uma hora que cansa, né? Que a idade chega e tu pensa... Não, isso aqui tá, funcionou. Sabe que ele tem um gráfico de o tempo pra fazer a task e o tempo pra fazer a task automatizada?
Sim.
Né? Então, tipo, eu era daquele que, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer isso 3 vezes e vai tomar 5 segundos pra fazer isso 3 vezes? Não, eu vou automatizar esse negócio aqui. Né? Hoje em dia eu já... Não, vou fazer na mão mesmo, que se precisar mesmo, se eu ver que tá com necessidade, eu tô repetindo isso várias vezes, que tá tomando tempo, que tá chato, daí sim eu vou fazer alguma coisa pra resolver esse problema. Mas, sabe, tipo, teve um dia que deu um problema no... Na questão de submissão do app, que você tem que escrever aquele What's New Text em várias línguas que tu suporta, né? E tava acabando o dia, sabe? Tipo, tava mandando o app ali pra review. E nisso apareceu lá que, tu faltou botar o What's New em 6, 7 línguas diferentes aqui, né?
Sim.
E era um texto que nem era traduzido para essas línguas ainda. Eu acho que o What's New ainda tava só em inglês. Daí eu pensei, pô, um tempo atrás eu ia parar tudo e ia ver o que tá acontecendo aqui no Fastlane ou no CI lá que a gente tava usando pra isso. O que que tá acontecendo? Por que que não tá funcionando? Vamos atrás. Vamos entrar aí noite dentro e ver o que tá rolando. Daí, naquele dia, eu só copiei e colei em todos os drop-down na mão mesmo. Vai pra App Store, criei um ticketzinho ali no Asana pra eu lembrar. Ah, tem esse problema acontecendo, me lembrar de ver isso segunda-feira. Pronto, sabe? Resolvido.
Eu ia perguntar, porque assim, claro que você trabalha na empresa, então você sabe, né? Mas eu, dependendo de onde eu estivesse trabalhando, eu ia ficar em dúvida se eu fazia isso ou não. Porque, tipo, né, não vai alguém do marketing reclamar na segunda-feira, pô, não tá localizado aqui e tal.
Ah, não, né? Então, mas o problema é justamente que. É mesmo. O texto em si ele não vai localizado mesmo.
Ah, vocês não localizam.
O What's New ali, eu acho que hoje em dia já tá, não tenho certeza. Tá. Mas pelo menos naquela situação lá, eu inclusive até perguntei ali pra galera, tipo, ah, e aí, é localizado esse texto aqui? Onde é que eu acho o negócio? Daí, não, é só o original em inglês mesmo. Não, quer saber? Copy-paste,
aí sem dúvida alguma.
Né?
O meu recorde de não automatizar algo, eu acabei de conferir aqui, ele é de... Tá quase dando 5 anos. Faltam 8 dias pra dar 5 anos.
Tá no calendário, né?
Não, é porque toda sexta-feira sai o Chibi of the Week no Chibi Studio. Uhum. E é um arquivo JSON no servidor lá. E faz. E eu olhei aqui, tem 260 Chibi of the Week. E o primeiro é de 9 de agosto de 2019. E até hoje eu vou lá, edito o arquivo JSON, copio, colo, troco as informações lá e dou um git push e um comandinho pra limpar o cache do Cloudflare. É assim que eu publico o chibi da semana.
Faria exatamente igual.
Porque, cara, pra automatizar isso é porque assim, tem que... Aí tem push notification, aí eu entro... Dou um SSH no servidor e rodo um shell script lá que eu só colo o link do chibi e ele faz a push notification. Pra automatizar isso, seria muito complicado. Porque, pô, é tão fácil, é só copiar e colar. Isso eu ia passar uma semana implementando isso. E aí podia ter falha de segurança, daí alguém vai lá e consegue publicar o negócio, sabe? Ah, deixa assim.
Não, é engraçado como a barra de vale a pena automatizar isso nessa questão muda com o passar do tempo, assim, né? Porque antes eu automatizava até o que não precisava, assim, né? Até, não, vou fazer isso aqui uma vez, duas vezes, mas vai que no futuro eu preciso fazer uma coisa. Não, deixa o script lá. Até que... O que foi lá? Foi no acho que eu mandei no Cocoaheads uma vez, né, que me acharam em algum lugar, ofereceram um trabalho. Não lembro o que era a história, mas é que me ofereceram alguma coisa a ver com Bash, trabalho de Bash.
Especialista em Bash.
É, especialista em Bash. Porque qualquer coisinha eu abria lá o Sublime, o VI, sei lá o que que fosse. Ah, vou automatizar isso aqui em Bash, né, com as funçõezinhas e tudo bonitinho. Hoje em dia, eu tinha, pra ver o nível de como eram as coisas, eu tenho bastante mania de deixar o meu desktop bem sujo, assim, enquanto eu tô fazendo alguma coisa, porque eu sei que, sei lá, não parece ser o mais eficiente, que seja, enfim, quando eu tô trabalhando em algo, ou, sei lá, mesmo não sendo relacionado à programação, sei lá, pagar contas de banco, eu vou salvando tudo no desktop pra depois eu organizar e mandar pros lugares certos, né? Eu não tenho paciência de, na hora que eu tô salvando, sei lá, o extrato do banco, No dialogue de save, eu ia atrás do folder certo e blá, blá, blá.
É a metáfora do desktop, né? Quando você tá trabalhando numa mesa, você espalha o que você tá trabalhando na mesa e você arquiva depois que você resolveu o que você tava resolvendo, né? O desktop do computador é o mesmo esquema, embora eu, por motivos de faniquito, o meu desktop não tem arquivos, nunca. Zero. Eu não uso a pasta desktop pra nada. Sabe qual é a minha pasta desktop? É a minha pasta downloads. A minha pasta de downloads é onde eu jogo tudo e aí depois eu... É porque eu tenho faniquito do desktop bagunçado. Agora, hoje em dia, eu deixo só alguns widgets no desktop e é isso.
Eu também não gosto, né? E justamente por isso que eu sempre tive uns scriptzinhos que rodavam que a partir de... No final do dia, ou quando eu botava o Mac, ou depois antes de desligar, alguma coisa assim, ele pegava todos os arquivos do desktop e começava a organizar baseado em file system e nomes. E já ia organizando tudo, botando umas pastas certas e algumas de triagem, eu tinha pasta de triagem pra ver o que eu fazia. Quando o script não sabia o que fazer com aquele arquivo, mandava pra triagem.
Profissional.
Daí, hoje em dia, eu tô vendo aqui, primeiro que o desktop já tá meio zoado, mas eu tenho uma pasta só no desktop que se chama Desk Crap.
Cara.
E eu seleciono tudo e jogo pra lá só pra ficar bonito, sabe?
Tipo... Todo mundo. Todo mundo já teve uma situação, tipo, tem o desktop, daí tá cheio de coisa no desktop, daí você cria uma pasta lixo, sei lá. Aí dentro da pasta, aí quando você vê tem lixo, 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 tipo, você vai, a boneca russa do desktop, né?
É exatamente o que eu ia falar. Eu abri o Descrap aqui, dentro dele tem Descrap. E é muito screenshot, muito screenshot. Porque qualquer coisinha que eu faço, assim, tipo, principalmente trabalhando, né, em grupo e tal, quero mostrar alguma coisa do app ou do, né, às vezes até do código, é mais fácil mandar um screenshot do que ir lá no GitHub e achar o link do negócio e mandar, é só, né. Então, quase tudo que eu tenho aqui é screenshot, só que daí eu não lembro se é um interessante pra mim ou não, e vai ficando lá. Então, eu tenho a boneca russa de Descrap aqui, que tá...
A minha pasta de downloads é basicamente a mesma coisa, porém, eu adotei um hábito há muito tempo que é assim, eu não posso deixar nada na minha pasta de downloads que eu não possa simplesmente abrir a pasta de downloads, dar um command A, command delete e limpar a lixeira.
Uhum.
Tipo, não pode ter nada ali que se eu deletar, ai meu Deus, vai dar ruim. Então, por conta disso, e isso é meio que um hábito, então, volta e meia eu vou lá, ah, tá muito cheia a pasta, deleto tudo e apago a lixeira. Então, eu me obriguei a não ter o hábito de deixar coisa importante ali, é só realmente momentâneo, enquanto eu tô usando, enquanto eu preciso daquilo, aí, se eu preciso preservar, vai pra outro lugar, porque se não for, o Rambo de amanhã vai deletar sem dó.
Não, mas é engraçado essas coisas, né? Tipo, por exemplo, o desktop pra mim sempre foi algo sagrado, assim, né? Tanto que eu tinha meus scripts lá, que deixava tudo organizado e tal. Mas tem uma coisa que inverteu, que eu era mais desorganizado e agora eu sinto que tô bem mais, é a questão da questão de que trabalhar, né? Antes eu ficava muito naquela de tem, digamos... 10 tasks, 15 tasks que eu tenho que fazer, eu ficava meio naquela da ansiedade de fazer um pouco de tudo e ficava meio desorganizado, sabe? Hoje, seja lá o que eu vou fazer ali, eu tô... No Pato a gente usa Asana, né? Mas é um sistema de ticket normal aí, tipo uns Kanban da vida, que eu fiz um projeto no Asana pra mim usando isso. Então, eu tenho bem certinho ali, tipo, o que eu tenho que fazer naquele dia, o que é to do. Eu tenho uma sessão de triagem também, que tem os scripts lá que automaticamente quando alguém faz assign de uma task pra mim, ele vai pra triagem. Então, eu vejo ali, isso aqui eu tenho que ver o que fazer com isso, né? Eu tenho aqui backlog, to do, in progress, uma sessão pra PR review, e daí quando termina vai automaticamente pra complete. E esse tipo de coisa, assim, tem me ajudado bastante a ser bem produtivo, assim, no trabalho e até em outras coisas qualquer que eu tenho usado para coisas pessoais, às vezes eu uso até o próprio Reminders ali para fazer esse tipo de coisa, porque é muito fácil, né? Ainda mais em ambiente de empresa, assim, trabalhando com um monte de gente, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, é muito fácil se perder e passa o dia inteiro e tu olha para trás e pensa, meu Deus, o que que eu fiz? Sabe, eu não lembro o que que eu fiz, eu não me sinto produtivo porque parece que eu não fiz nada. Daí tu começa a ver ali se tu tá mais organizado, se tu tem as coisinhas ali, tu consegue até ver o que que tu fez naquele dia e pensar, pô, eu tava achando que eu não tinha feito nada, mas olha aqui a sequência de tickets que eu fechei, seja lá o que for que tem que ser feito, né, PR review, fazer um PR novo, ou simplesmente fazer um tech design, seja lá o que for. Às vezes é normal o dia passar, tu fazer um monte de coisa, não perceber também que tu fez essas coisas. Então, a questão de organização do trabalho, eu tenho posto bem mais energia, por exemplo, a energia que antes eu ia gastar para descobrir que diabos está acontecendo, que o Linter nem sempre funciona, tá bem mais focada na parte de organização das minhas tasks, das coisas que eu tenho que fazer, de prioridade, sabe? Então, tem, para mim, assim, eu acho que até então tem sido uma troca de onde que eu vou focar aqui bem interessante, né? Porque o principal no final do dia é sentir que você tá fazendo diferença no seja lá o que tu tá fazendo, né? Na empresa ali, no seu projeto. Porque se fica tudo jogado e fica tudo meio fazendo 10 tickets de uma vez, respondendo 20 coisas de uma vez, a produtividade, pelo menos pra mim, cai bastante, né? A questão de dificuldade de pegar atenção nas coisas e tal. Então, é uma coisa que eu recomendo bastante fazer, assim. Tipo, eu sei que não é pra todo mundo, tem gente que trabalha melhor de um jeito bem diferente, mas essa coisa de, no início do dia, fazer a listinha ali de é isso que é importante, é até uma coisa que é feita aqui no Pato, eles chamam de one must, né? Que é uma coisa, pelo menos uma coisa que tu tem que fazer hoje, né? Que é importante. Daí, lida com isso, tipo, deixa organizado de um jeito que, não, isso aqui eu vou fazer, né? No matter what, é o que vai ser feito. E se não for feito, tipo... Não quer dizer terminar uma coisa inteira. É um progresso daquela coisa, né?
Sim.
Se eu disse que eu vou fazer isso, não quer dizer que eu vou terminar isso, quer dizer que eu vou trabalhar nisso. E daí botar, não, tenho esses reviews para fazer, tenho essas tasks para responder, tenho esses e-mails para mandar, seja lá o que for. E daí vai ticando elas, né? Vai fazendo os negócios, vai terminando, daí chega no final do dia, tu vê que tu fez um monte de coisa que não ia perceber que teria feito se não tivesse keep track. E a questão é que para mim fazer isso não foi muito natural. Né? É bem fácil fazer a lista e deixar ela de lado, ou parar de atualizar ela.
Não adianta só ter a lista, né? Tem que usar
Exato,
ela.
É, não é um negócio mágico ali, né? Que tu vai fazer a lista e as coisas vão se resolver. Tem que botar um pouco de esforço nessa coisa de, não, eu vou deixar ela atualizada, as coisas que eu tô fazendo estão aqui em progress, o que eu vou fazer depois tá ali no to-do. Isso é bacana, assim, se alguém tá com algum tipo de problema aí de focar, de ver o seu progresso no final do dia, tenta fazer essa questão de dar uma lista, criar uma listazinha com as coisas do planejamento inicial do dia ou da semana. Inicialmente aqui eu fazia, a empresa também tinha uma coisa de fazer mais da semana e eles mudaram para ser daily. Quando essa mudança aconteceu, eu fiquei meio cabreiro, assim, de tipo, parece meio cumbersome, né? Todo dia tu tem que ficar pensando o que tu tem que fazer. Só que é uma coisa natural, tu tem que saber o que tu vai fazer. Sim. Tem que ter uma, né, uma noção do que vai ser feito aquele dia. Então, para organização própria ali do que tu tá fazendo, eu tô achando muito bom. É muito bom mesmo. E é bacana, assim. Então, o dia que eu for resolver o meu linter vai ser um dia que eu vou criar uma listinha. Na minha lista vai estar ali, resolver o linter no Xcode. Desse dia... Vai ser resolvido, mas até então não tá o fim do mundo, né? Tipo, o tempo que eu perco nisso é, sei lá, alguns segundos, poucos minutos aí por semana. Então, acabo vendo coisa mais interessante pra fazer. Mas é bacana, tem... E, né, eu acho que um sisteminha famoso aí pra ajudar com isso, acho que é aquele Trello. Eu lembro de ter usado no passado, não uso mais porque a gente usa esse Asana, né? Mas eu acho que o Trello era bem bacana pra criar... tu cria cards, né? Um sisteminha de isso aqui eu tô fazendo, isso aqui eu vou fazer e tal. Mas acho que a vibe do negócio tem que ser um pouco diferente do que, pelo menos, é o que eu praticava quando fazia a questão de agile lá, de sprints, sei lá o quê. Eu acho que, pelo menos pra mim, funciona sendo um jeito bem mais... não é minucioso, mas é mais focado, né? Porque na questão do sprint era mais, tipo, essa task.
Sim.
Fazer essa task hoje. O que eu gosto literalmente fazer, tipo, não, sim, tem essa task, mas também tem resolver esse PR, também tem responder esses tickets aqui, também tem fazer, sabe?
Não é só a task, é um Exato. Overview geral, né? Mas aí você vai ter muito mais coisa dentro daquele período de tempo que não tá contemplado, né? No workflow normal.
Exato. Não, inclusive, eu ponho coisas até na minha lista aqui do Asana, das partes no pato ali, no que eu tenho que fazer no dia. Eu ponho coisa até que é necessariamente não relacionado ao pato. Por exemplo, eu vi que saiu... Eu não sei se você assiste, mas tem um canal no YouTube daquele do Swift News.
Uhum.
Eu gosto de ver só porque às vezes passa umas coisinhas que eu não peguei, que eu não tô antenado, né, nas novidades. E é bem... Dá um overviewzinho legal ali. E eu vi que tinha saído um vídeo e eu botei. Assisti vídeo do Swift News, né? Porque senão eu acabava esquecendo, ou seja lá o que, aquilo fez parte do meu dia. Então, fica uma dica pra quem quer testar uma forma aí de organização, né, de tentar, porque o jeito que eu fazia era esse que eu falei, né, da questão do cardzinho, da task, tipo, o que eu tenho que fazer hoje? Vamos dizer que é o Duck Player, né? É isso que tem que fazer hoje, só isso. Mas tem tanta coisa além de você programar naquela feature,
nossa,
né, que você tem que fazer no dia, tem tanta coisa, isso passa desapercebido, porque a única coisa que tá no teu ticketzinho lá, de seja lá que sistema é trabalhar na feature X. Mas tem um mundo todo em volta disso, de coisas que você precisa fazer na empresa, que passa completamente reto, assim, que tu não percebe. E isso começa a dar muita, pelo menos pra mim, dava muita questão de ansiedade, porque as coisas vão aparecendo, tu parece que não fez o que tu tinha que fazer na task principal, né? Então, tá aí a recomendação de algo que funcionou bem pra mim e, né, infelizmente não é aquela coisa, não foi natural, não foi aquela coisa de chegar a fazer a lista e, meu Deus, estou me sentindo mais produtivo agora. Teve uma barreirazinha aí de algumas semanas para eu me habituar e perceber que estava, de fato, melhorando assim o meu dia a dia.
Inclusive, para quem quiser mais dicas de produtividade, eu vou fazer um jabá aqui do área de trabalho aqui da Gigahertz, onde o Marcos e a Bia falam especificamente sobre produtividade e já teve vários episódios justamente sobre os vários jeitos diferentes de você ter listas de tarefas, calendários, uhum. agendas e outras formas de organização que a galera usa. Para quem quiser se aprofundar mais nisso, vale dar uma escutada.
Pois é.
Muito bem, acho que foi um episódio bem recheado de workflows e, e de reclamação do Xcode, né? Porque não pode faltar.
Não pode.
Já adianto que tem um bônus track nesse episódio depois do encerramento, para quem quiser ouvir. Mas, Boom, para quem quiser falar com você, como é que faz?
Tô lá no mastodon.online, @boom, B-U-N-N.
Muito bem, eu tô no mastodon.social, _inside. Quero agradecer também a Firmou pelo patrocínio desse episódio e a gente volta em breve.
Abraço.
Cara, eu tomei um susto ontem, porque a gente tava falando do Vision, daí eu tinha mandado pra você aquele Playground, aí a gente falou de tudo que dá pra fazer. Aí eu tenho esse app Action Buddy, que eu lancei logo que saiu o iPhone com Action Button, e aí ele tem uns shortcuts bem diferentes de Action Button, assim, pra, tipo, te falar se o device tá na lock screen ou não, pra se você quiser botar, tipo, if lock screen faz tal coisa, else faz outra, e daí você faz o seu shortcut. Na real, eu não lancei, esse app tá no test flight há mais de um ano. Tipo, tá lá, e aí quem quer usa no test flight. Enfim, aí eu pensei, pô, eu já botei vários outros actions nele lá, eu posso botar algumas coisas de Vision. Pensei, vou fazer um wrapper, vários wrappers de APIs do Vision nos shortcuts. Aí se você quiser, num shortcut lá, detectar texto na imagem, detectar o rosto da pessoa, detectar corpo do gato, né? Enfim, fazer qualquer coisa vai dar pra fazer. Então a minha ideia é fazer wrap de praticamente tudo que dá pra fazer no Vision pra você poder fazer num shortcut. Aí eu fiz alguns pra começar. Eu tava fazendo ontem, aí eu tomei esse susto, por quê? Eu fiz um app pra Mac pra prototipar essas actions e pra criar uma API meio unificada, usando a API antiga do Vision, que não é tão bonitinha em Swift, mas fiz um wrapper lá pra ficar bonitinho e tal, altos generics e outras coisas. E ficou bacana, daí tá, beleza, peguei, coloquei no Action Buddy. E aí, vou testar aqui no simulator pra ser mais rápido. E aí não funcionava quando rodava via shortcuts. Dava um erro de, tipo, fail to load espresso model, não sei o quê. Aí eu pensei, não, a API do Vision não funciona quando tá rodando na extension de App Intents. Não é possível que eu gastei esse tempo todo fazendo esse negócio e agora não vai funcionar porque, que porcaria... Né, já fiquei desesperado, daí eu pensei, calma, respira, vamos jogar no device pra ver. E no device funciona. Nossa, cara, que susto. Eu pensei, não. De novo eu fui pego pelo iOS, que é uma porcaria, não dá pra fazer nada.
Pois é. Eu caí numa dessa, não foi parecido em relação a isso, mas eu tava falando que tive uns minutos atrás que eu tava... querendo fazer um simulador, só que não bem, usando Preview, né? Pro macOS e pro iOS ao mesmo tempo e acabei fazendo as gambiarras lá. Mas faz um tempinho que eu não trato não tenho algum problema com o simulador ali, porque tem feito bastante coisa com o macOS, né? É até estranho quando roda alguma coisa e abre o simulador ali e pensa, peraí, cadê a janelinha aqui do app? Tô só no simulador. Mas essa do simulador não funcionar com o negócio do Vision é interessante. Mas tudo do Vision não funciona no simulador ou é só quando tá na extension?
Cara, eu acho que é no... eu não sei se é tudo do Vision, porque eu só testei um ou dois requests lá dele. Eu acho que é algum request que precisa de algum modelo que o iOS talvez baixa do servidor da Apple... E aí no simulator ele não tem o mecanismo pra instalar e, sei lá, ele poderia usar faz o do sentido. Mac, né? Como ele faz em outros casos. Mas
faz sentido, porque eu lembro uns 2, 3 anos atrás, quando eu tava mexendo com o negócio do usando o Voice Search no app do Pato, que a gente queria usar o API da Apple lá, só que é aquela que ele converte teu áudio pra texto local, né? Que não manda pra nenhum servidor da Apple. E eu lembro que o problema que eu tive foi justamente esse. No simulador não funcionava, porque ele baixa um set de languages, né? Pra funcionar com o speech local.
Ah, sim.
E no simulador não tava funcionando de jeito nenhum. E eu ficava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo de errado aqui? O que que tá dando? Daí eu testava no device e funcionava. E tinha umas mandingas que eu não lembro mais, mas se você, por exemplo, troca a tua língua do device pra uma outra que suporta, vamos dizer, sei lá, português, eu acho que funcionava. É, podia não funcionar out of the box ali, porque ele ainda tava baixando.
Sim, sim.
Né? Então tem esses edge cases que tem que ficar levando em consideração e tal, que é meio chatinho. Mas o problema do simulador foi justamente esse também, que deu um susto, eu pensei, meu Deus, eu fiz essa feature inteira aqui, toda essa animaçãozinha, todos esses negócios.
Uhum.
Não vai funcionar. Mas aquele ali foi mais fácil de perceber, porque tudo relacionado ao simulador que lida com áudio já fica meio, né, não vai funcionar no simulador. Então...
Qualquer coisa que toca em hardware, né, não dá pra confiar que vai funcionar. Eu mexi no Android Studio uns tempos atrás e o emulador deles, porque daí é um emulador, né, não é um simulador. É complicado, porque é um emulador, mas se você tá, por exemplo, num Mac Apple Silicon, eu acho que ele usa virtualização, porque aí a arquitetura é a mesma, né? Então, é um emulador barra virtualização, mas eles fazem simulação de muito mais aspectos do hardware do que Apple.
O emulador do Android é bem mais completo, né? Dá pra fazer... As poucas vezes que eu mexi nele, eu lembro que dava pra fazer umas coisas interessantes, tipo, até usar a câmera do computador que tu tava pra simular a câmera do emulador, dava pra... A questão de SMS, né? Dava pra mandar e receber SMS e umas coisas assim. Tinha umas coisas bem interessantes ali, mas...
Sim.
Pelo menos na época que eu usava, era lento. Muito, muito lento. Hoje em dia deve estar bom, né? Ainda mais...
É porque devia ser emulado mesmo na época, né? Porque você provavelmente tava num Mac Intel... rodando um device que é ARM, então era emulado.
Sim. Não, eu lembro que tinha até umas empresas que tinham soluções para deixar mais rápido do que o Vanilla lá, que tu usava tipo uma VirtualBox por baixo, se eu não me engano, e ficava um pouquinho mais rápido. Não lembro, eu lembro que tinha maneira de deixar mais rápido, que eu fui atrás até que e funcionou. Mas, de fato, o emulador do Android, acho que até hoje, né? Se botar lado a lado, a quantidade de recursos que tem deve ser bem maior que o simulador do iOS.
É, eu acho que muitas das coisas não tem no simulador do iOS, em parte porque já estava lá desde o começo e é assim e ficou assim. Porque coisas novas que eles foram colocando, tipo... Aquele Nearby Interaction, você consegue usar no simulator. Tipo, você abre dois simuladores... E você arrasta as janelas dos simuladores na tela e a posição da janela define a posição do device físico. Pra você simular, tipo, o device tá mais pra lá, tá mais pra cá, né? Isso é um framework, uma API recente, né? De uns 2 anos atrás. E aí eles fizeram isso. Então eu acho que se fosse hoje em dia, eles teriam colocado, mas daí tipo... Ah, não tem, sei lá,
não
Bluetooth
tem,
no simulador há 20 anos. Não vai ser agora que a gente vai colocar, porque o pessoal tá acostumado já.
Já aceitaram que não vai ter, não vão botar...